Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, você tem alguma dica para quem está querendo iniciar neste mundo de investimentos?
Ah, com certeza, Luciana. É importante a gente sempre pensar em investimentos como sendo um meio de criar não apenas um pé de meia, mas estabelecer uma regra de ouro para a gente, né? A gente não vive para trabalhar. Então é importante que a gente trabalhe sim, trabalhe bastante, mas também não gaste tudo. E não gastando tudo, sobrando alguma coisa, e essa alguma coisa seja investida, né? E a primeira regra de todas, a regra de ouro que a gente fala, é diversificação, tá? Ou seja, nunca colocar todo o dinheiro num lugar só. Sempre vai aparecer uma proposta mirabolante de um investimento fantástico que rende horrores absurdos, e quase sempre isso tem uma pirâmide por trás ou tem uma coisa muito estranha. Isso não é incomum acontecer, e a gente já falou sobre isso na CBN várias vezes antes. Então, tente começar com uma coisa que seja um pouco mais firme. Por que a gente fala de diversificar? É para garantir que naquelas alterações de mercado, Luciana, de sobe e desce de bolsa de valores, sobe e desce do ouro, sobe e desce do dólar, sobe e desce de tudo na nossa vida e juros, etc., a gente, na média, esteja ganhando e crescendo. Essa é a ideia, porque nem tudo cresce sempre bastante, né? Então, a gente tem que achar o equilíbrio nessa média, isso que é importante, né? Isso que é importante. Então, pense em tesouro direto, por exemplo, que a gente já falou algumas vezes aqui na CBN, pense em ações e fundos imobiliários, né? As LCAs, LCIs, certo? E também alguns tipos de fundos que alguns bancos oferecem, tem alguns rendendo até 1,2 ao mês, mas não coloque tudo lá, né? Diversifique, né? Divide um pouco essa fatia para garantir que tenha rentabilidade em diversos negócios que você, o nosso ouvinte, está investindo, né? As ETFs também, né, que são Exchange Traded Funds, né, são muito interessantes como sendo forma de diversificar, uma coisa que é nova para algumas pessoas, mas ainda assim está no mercado e rende bem, né? São fundos de índice, quer dizer, que ele calcula na base já de índices do mercado. Isso é bem legal de pensar, né? Então, nessa linha, diversificação é a primeira palavra, né? E a segunda que a gente pode dizer para você, nosso ouvinte, é estudar, né? Estudar e estudo contínuo sobre investimentos. Por quê? Porque o brasileiro está se tornando cada dia mais sofisticado nos investimentos e nos seus retornos. Portanto, é importante que a sofisticação que o nosso ouvinte tem, né, também se aplique de forma a estudar cada vez mais sobre essas opções. Né? Eu tenho pessoas com quem eu lido dia a dia ou na minha semana que estão fazendo cursos de investimento de day trade, de investimento em bolsa de valores. Então, quer dizer, veja como que em Maringá temos pessoas pensando já, sendo jovens, com 30, 40 anos, em ganhar dinheiro investindo em day trade, de compra e venda diária de ações. Quer dizer, para isso não pode se aventurar, ele tem que realmente estudar. Fundamentos, saber como e por que aquela ação melhora ou piora com o tempo. E saber se comportar, saber se vai comprar ou vender de acordo com esse comportamento. E isso exige estudo, né? Então não pode deixar lá e esquecer forever, né, Luciana? Nunca mais mexer naquilo lá, vai estar lá sempre lá. Não, tem que pensar com muito carinho isso.
Esses estudiosos dos papéis, será que eles se tornarão os próximos milionários? Além de estudar, diversificar, quais as outras dicas?
Planejar, porque ninguém fica rico ou milionário sem planejar. Ficar rico ou milionário, como você bem disse, não é por acidente. Demanda esse foco e esse esforço, né? É fazer mais do que a média por aí faz. Então, quem trabalha o dia inteiro, chegando em casa, ao invés de gastar 2 horas lendo e estudando sobre N questões que envolvem os negócios aí, aliás, as fofocas do dia ou as mídias sociais, vai estar gastando esse tempo estudando. Isso que é importante, né? Então, esse planejamento é importante para garantir que a gente evite essas surpresas desagradáveis, né? E, afinal de contas, é dinheiro. Então, se nós estamos planejando e nos dedicando a realizar algo, saber para chegar lá o que tem que ser feito e como tem que ser feito faz parte do processo. E, por fim, é importante falar para o nosso ouvinte que ele tem que se conhecer, né? E com isso eu quero dizer o seguinte, né, Luciana? Ele saber definir qual é a tolerância dele a risco e o seu próprio perfil, tá bom? Por quê? Porque o remédio que funciona bem para mim não pode funcionar, pode não funcionar tão bem assim para outra pessoa. Por quê? Porque a minha capacidade de absorver o risco, de entender o problema e de aceitar os problemas que esse investimento podem ter, para mim são só tão ok. Mas para outra pessoa, isso pode ser algo que é intragável, Luciano. Então, essa tolerância a risco é o que orienta muito os tipos de investimento que as pessoas fazem. E é em cima disso que esse autoconhecimento que eu estou dizendo para vocês, nossos telespectadores e ouvintes, né, é importante. Porque senão, a gente está vendendo aqui ou estamos dando conselhos ou sugestões para pessoas que seriam aplicáveis a todas as pessoas de forma indistinta. E não é verdade, né? Aquilo que para mim funciona muito bem num tipo de investimento, algumas pessoas ao ouvirem isso dão arrepios, né? E outras coisas que eu vejo por aí que de jeito nenhum eu entro. Eu vejo pessoas entrando e se divertindo muito e ganham dinheiro, perdem, mas já tudo bem, porque ele já sabe o próprio perfil e como ele assimila esse problema quando ele ocorre. Ele paga a conta, porque ele se divertiu ou aprendeu no processo. Então, faz parte disso também, né? Essa definição de perfil e saber qual é a tolerância a risco do nosso ouvinte.
E ainda tem muito investidor que na primeira turbulência acaba fazendo, seguindo a manada e vendendo também as suas ações, seus investimentos?
Existe sim, exatamente porque pulou a fase número 2 nossa, de estudar, né? E ele age por impulso, ele age baseado apenas no movimento de mercado. E quem tem dinheiro, e dizem por aí, que geralmente faz mais dinheiro quando você tem uma posição inversa ao mercado. Se todo mundo está vendendo, quem tem dinheiro para poder tolerar um risco satisfatório para ele vai estar comprando, né? E vice-versa. Por quê? Porque nessa hora que as pessoas realizam grana, né? Esses dias, vamos lembrar, eu me recordo que ano passado, em março, ano passado, o ouro estava a R$317 o grama. Essa última semana agora chegou a 380. Quem tem uma reserva de ouro guardada, por fazer o quê? Por vender e realizar esse lucro, não é verdade? Em função de que enxergou a oportunidade de fazer um dinheiro, de uma rentabilidade que ele entende, que daqui a pouco o ouro vai cair de novo. E o que ele faz? Compra de novo. Então é nesse caminho que a gente tem que fazer, estudar, se programar, se entender e fazer essa diversificação para poder iniciar bem esse segmento nosso de investimentos com os nossos ouvintes e telespectadores.
Tá certo, professor. Muito obrigada pelas dicas. Até a semana que vem.
Obrigado. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem.